Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Poder Legislativo, vereadores aprovam 3 projetos de lei durante a 38ª sessão ordinária. Conselho Regional de Odontologia flagra exercício ilegal da profissão em Guaporé. Protético, inscrito no CRO, prestava atendimento direto a pacientes em flagrante desrespeito à lei. Cultura, livro Caminhos de Guaporé, será lançado em 2021. Organizadores do projeto precisaram alterar a data de lançamento da obra em razão das consequências instauradas na sociedade pela pandemia do coronavírus. Falsos policiais civis roubam residência em Vespasiano Corrêa. Caminhonete Fiat Toro, levada da família, foi encontrada por policiais militares estacionada na área central de Guaporé. Polícia Civil efetua prisões. É destaque também aqui na programação da Aurora o combate a um incêndio em Serafina Corrêa por parte dos policiais, dos bombeiros militares e civis.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas 6 minutos, Jornal da Aurora, destaque nesta terça-feira. É um prazer estarmos ao seu lado, neste dia 24 de novembro, de tempo ensolarado, a temperatura em 31 graus e 3 décimos, 47ª semana. Passaram-se 329 dias, faltam 37 para 2021. A estação é primavera, a lua crescente, santo do dia, Santo Porciano.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado a 5,40, poupança 0,11%, TJLP 4,55%, taxa Selic 2% ao ano, grama do ouro R$ 312,40. Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 80,30, saca da soja R$ 162,40, suíno tipo carne R$ 5,80 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A terça-feira é de tempo bastante firme, de céu claro, sol desde cedo e temperaturas em rápida elevação. Os ventos sopram do quadrante norte e nordeste e as máximas previstas podem chegar aos 28 graus nesta tarde. Já amanhã, quarta-feira, faz mais calor e os ventos voltam a soprar do quadrante norte e noroeste, aquele vento mais quente e que deve trazer também umidade. E essa umidade vai alimentar novas áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão. Na quinta-feira, então, com tudo isso, o tempo começa a mudar. Aqui na região é mais entre a tarde e a noite. E atenção, a chuva pode vir com temporais. Na sexta-feira, tem previsão de chuvas a qualquer momento em forma de pancadas por aqui. E de vez em quando as pancadas vêm com trovoadas. O final de semana segue sendo de tempo bastante instável. No final de semana, a temperatura diminui um pouquinho. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 10 minutos, vamos falar sobre finanças do poder público aqui de Guaporé.
E nós estamos em contato com o secretário da Fazenda, Celso Grando, e falará conosco sobre as finanças do município, também como é que vai fechar o ano, né, nesse ano de 2020. Como é que está, Celso, o andamento da troca de lâmpadas já finalizada aqui na cidade? Bom dia.
Bom dia, Wilson Ricardo. Bom dia, ouvinte da Rádio Aurora. A troca de lâmpadas ainda ela tem uma parte ainda que falta ser trocada. A empresa está faturando essa aquisição de mais 700 lâmpadas que já estavam compradas, adquiridas, né, empenhadas, agora no dia 30. E provavelmente na primeira semana de dezembro nós vamos receber essas lâmpadas e nós vamos aí concluir todo o trabalho que foi planejado. Ou seja, nós temos ainda pontos ainda que tem que trocar as lâmpadas, nós temos ainda os loteamentos, os novos loteamentos que também vai trocado, e nós temos o compromisso e nós vamos fazer que são todas as lâmpadas do interior. Todo o interior também será contemplado com as lâmpadas de LED, como prometido anteriormente. Então, no mais tardar, até o final do mês de dezembro, antes do Natal, todas as lâmpadas que são de vapor serão substituídas por lâmpadas de LED, conforme prometido.
Na campanha, Celso, nós ouvimos falar que a Prefeitura tinha 10 milhões de dívida. E essa informação é verdadeira?
Olha, isso aqui, eu acho que nós temos que ter um ponto para esclarecer bem essa parte aqui. Eu confesso que eu fiquei muito magoado, chateado com essa situação, porque quando você fala uma inverdade, quando se leva para a informação uma notícia que não é verdadeira, as pessoas, muitos ficam em dúvida, mas muitos acabam acreditando. Pois bem, então nós vamos esclarecer ponto por ponto. Em 2016, no último ano do governo anterior, quando se assumiu a prefeitura, o município tinha uma dívida de R$ 2.464.341,00. que equivale a 3,77% da receita corrente líquida. E tinha em caixa, na época, de recurso livre, R$ 1.400.000. Então, vamos recapitular. Em 2016, R$ 1.400.000 em caixa e R$ 2.464.000 de dívida. Pois bem, agora se falou que a prefeitura estava endividada, que tinha uma dívida de 10 milhões. Isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque, se alguém tiver dúvida, pegue o jornal Tribuna da SER, dessa semana, na página 13, tem lá que a dívida do município é R$ 5.622.118. Ou seja, é uma dívida a longo prazo, é uma dívida, essa dívida do Badesul, essa é a dívida da iluminação pública, que ela vai ser paga nos próximos 60 meses. Então, é uma dívida a longo prazo. E nós temos em recursos, em caixa, hoje, se nós tivéssemos que fazer a conta hoje, R$ 8 milhões de recurso livre. Então, a dívida hoje, ela é bem menor do valor que nós temos em caixa hoje. Então, resumindo, nós não temos dívida nenhuma. Então, quando se falou que nós tínhamos uma dívida de R$ 10 milhões, não é verdadeiro. Essa informação não é verdadeira. E o que me deixou mais chateado, porque quando foi dado por uma pessoa que sabia desses números. Então, é lógico que na política, na ânsia de ganhar votos, na ânsia de desqualificar o governo atual, se jogou uma inverdade para a população. Então, o município não tem 10 milhões de dívida, o município tem 5.622.000. Nós temos hoje em caixa 8.098.000. E nós vamos agora, lógico, esse valor vai ser reduzido porque nós vamos pagar os precatórios.
Quanto tem caixa hoje?
8 milhões de reais.
Fechando o ano com 8 milhões em caixa.
Isso. Lógico que nós vamos agora, nós temos agora, Wilson, nós temos os precatórios. Os precatórios que são do ano de 93 e 94. Na época do prefeito Mário Marocco e Paulo Mazzucchi. Um era prefeito e outro era vice. Esses precatórios, eles serão pagos agora até o final do ano. Quase, eu acredito que na sua totalidade, porque agora nós mandamos calcular, mandamos fazer as guias para que eles pudessem ser pagos no mês de dezembro.
Como é que é o protocolo de pagamento? Porque a gente sabe que pagar é uma coisa, agora para o pessoal receber é bem diferente o protocolo.
Exato, esse é, os precatórios você não paga diretamente ao beneficiado, você não passa à pessoa que tem direito. Você passa, você paga ao precatório, paga judicialmente, você vai fazer uma guia judicial, você vai pagar e depois a justiça que vai pagar para o... vai dar o alvará para poder que o contribuinte, a pessoa que tem esse dinheiro para receber, que ela possa receber. Então nós temos quase 3 milhões de reais que nós iremos pagar agora no final do ano.
Final do ano quando? Qual dia?
Essa previsão nós vamos pagar ela dentro do mês de dezembro. Vence dia 31 de dezembro, então qualquer dia que nós pagarmos vai ser dentro do prazo. Nós poderíamos deixar isso para o próximo governo, para a próxima gestão, mas não, nós programamos para que pudéssemos pagar esses precatórios dentro desse ano. E nós iremos pagar, sim, nós iremos pagar, eu acredito que na sua totalidade, porque nós temos ainda uns compromissos, né? Nós temos muitas obras que estão em andamento, a prefeitura não parou depois da eleição, a prefeitura continua trabalhando. Ontem nós adquirimos mais 350 toneladas de asfalto para continuar naquelas ruas que ficaram de fazer antes da eleição, não deu para fazer, então a prefeitura continua. Na verdade, a eleição não foi um tempo que as obras foram antes ou depois, as obras continuam trabalhando e nós iremos trabalhar até o final do ano regularmente como vimos trabalhando. Então vamos fazer asfalto, vamos fazer calçamento, nós estamos com todas as obras, os caminhões trabalhando, as estradas sendo arrumadas como se nada tivesse acontecido. Então o ano termina no dia 31 de dezembro e nós iremos trabalhar como vinha se trabalhando nesse período todo.
Esses precatórios, que valores que são? Como é que é os valores? Tem valores pequenos, grandes? Como é que quem vai receber?
Olha, nós temos precatórios que são de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 50, de 150. Nós temos um precatório de 500 mil. Então, os precatórios são variados, né? São precatórios que entraram para serem pagos esse ano, né? Entraram no orçamento do ano passado para serem pagos esse ano aqui. E como vai ter depois precatórios que entraram esse ano para ser pago no ano que vem. Mas nós não queremos deixar, nós poderíamos pedir parcelamento, nós poderíamos não pagar e rolar esses precatórios, mas não, nós vamos pagar porque entendemos que é um direito do cidadão que ganhou na justiça a receber, então nós vamos tentar fazer isso dentro desse ano. Nós iremos pagar todas as contas esse ano. Nós vamos pagar agora, sexta-feira, dia 27, nós vamos pagar o salário do mês de novembro. No dia 10 de dezembro, nós vamos pagar a segunda parcela do 13º. E no dia 27, 28 de dezembro, acho que é na segunda-feira, dia 28, nós iremos pagar o mês de dezembro. E iremos pagar também um terço das férias de todos os professores, de todos os monitores que vão sair de férias a partir de janeiro. Nós iremos pagar esse um terço de férias dentro desse ano. Que dá 650 mil reais. Também iremos pagar dentro desse ano. Nós temos várias obras que estamos em andamento ainda, né, que nós temos que ter a contrapartida, e mesmo essas obras licitadas e que não vão ser começadas esse ano por causa do período eleitoral, esses recursos têm que estar disponíveis. A contrapartida tem que estar disponível. E nós temos isso programado, essas contrapartidas vão estar disponíveis. Que seja a rua Gioli Guide, tem uma grande contrapartida, a linha 7ª, a linha 8ª, o Pinheirinho, o ginásio do Pinheirinho, a Avenida Scalabrine e todas as etapas do ginásio que não vão ser concluídas até o final do ano. Inclusive, ontem nós liberamos a 7ª etapa, que é o fechamento, que são as esquadrias, o fechamento do ginásio, de 254 mil. Foi liberado esse recurso ontem, agora vai para a licitação, e esse dinheiro também. Essa obra provavelmente não vai, provavelmente, com certeza ela não vai ser feita esse ano, mas o dinheiro vai estar na conta, vai estar disponível para o próximo ano, no momento que fizer essa obra, poder pagar essas contas.
Celso, agora falando sobre sua saída, a gente recebeu a informação e queria saber aí de você, né, a informação que você vai deixar a Secretaria da Fazenda do município de Guaporé e o serviço público nesse ano de 2020. É verdadeira a informação?
Olha, Wilson, eu entrei no serviço público em 1978, então eu trabalhei 2 anos no IBGE, e depois de 1980 eu entrei na prefeitura. Então eu tenho mais de 40 anos de vida pública, de serviços prestados ao serviço público. do qual muito me orgulho, do qual sempre tive o orgulho de dizer que eu sou um funcionário público. Mesmo quando eu tinha outras atividades e tenho outras atividades paralelas, além do serviço público, a minha profissão, quando eu vou preencher qualquer cadastro, sempre foi servidor público municipal, com muito orgulho. Mas eu acho que tudo na vida tem um começo, tem um final. E eu acho que eu já contribuí com o município pelo período que eu fiquei, e eu sou muito grato aos prefeitos que sucederam ao Valdir, aos prefeitos que eu trabalhei, ao Fernando Postal, que foi o que primeiro me deu a chance de ser secretário, no pior momento que a prefeitura viveu até hoje, que foi...
Na época da dívida?
Na época da dívida, na época da implantação da lei de responsabilidade fiscal, e graças a um trabalho que foi feito em 4 anos, nós conseguimos sanar as contas. Pegamos agora, por um azar ou por sorte, pegamos 2 enchentes, pegamos uma seca e pegamos uma pandemia. E saímos desse resultado também com as finanças rigorosamente em dia. Então, acho que o meu ciclo como servidor público, como secretário da Fazenda, ele se encerra agora dia 31 de dezembro. Isso para o prefeito já foi comunicado ao prefeito, já foi comunicado ao vice-prefeito, aos presidentes dos partidos, e que no final do ano eu estaria saindo. Quando eu assumi para ficar por um período, não era nem para 4 anos, era para ficar 1 ano, depois para ficar 2, e acabei ficando 4. Mas agora eu entendo que agora eu também tenho um projeto pessoal, que eu adiei, que ele era para começar ele em 2017, e eu estou adiando para começar ele em 2021. Ou seja, eu vou continuar na vida pública, eu vou continuar dando assessoria aos municípios, mas num projeto pessoal meu. Então eu, com isso, no dia 31 de dezembro, eu vou encerrar minha vida pública com uma grande vitória, fazendo sucessor, para que o Valdir continue, para que o Bastio continue, para que a equipe continue. E eu vou estar aí, sim, se for necessário, se me solicitarem, vou estar à disposição do município para poder ajudar em tudo que for necessário. Mas não mais como secretário da Fazenda. Eu não quero ter cargo nenhum, eu não posso ter cargo nenhum de cumprir horário, porque eu tenho minhas outras atividades, vão demandar muito tempo. Mas eu quero estar, sim, junto com a prefeitura, junto com o prefeito, ajudando no que for necessário. Acho que a minha experiência como servidor público, ela tem que ser usada para isso, né? Eu acho que eu tenho que, mesmo porque quem entrar, por melhor que seja o secretário que vai me substituir, ele vai precisar de informações, e eu não vou me negar a ajudar todos os secretários e todo o prefeito, ou quem for necessário.
Este é o secretário da Fazenda, Celso Grando. Agora 12 horas 22 minutos, na sequência a gente fala sobre a segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 27 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora. Vamos destacar informações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que realiza a Assembleia Geral Ordinária no dia 26 de novembro. No local, a Sociedade, 15 de novembro, na Avenida Silvio Sanson, aqui na área do município de Guaporé, no bairro Planalto. Na convocação, primeira chamada é às 13h30 e a segunda às 14h. E na ordem do dia, a apresentação e discussão da previsão orçamentária 2021, com parecer do Conselho Fiscal, fixação das mensalidades para o exercício 2021 e assuntos gerais. Portanto, a Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no dia 26 de novembro. O convite é do presidente Fernando Marcolin. E a Câmara Municipal de Vereadores aqui de Guaporé realizou ontem a 38ª sessão ordinária. O plenário Roberto Baldasso recebeu um excelente número de munícipes dentro do que preconizam as medidas restritivas de combate à pandemia da Covid-19. Distanciamento social, utilização da máscara de uso obrigatório e também higienização das mãos na entrada da Casa Legislativa. No plenário, presença de candidatos que concorreram ao cargo de vereador e não obtiveram sucesso nas urnas, e também a presença de candidatos eleitos pela comunidade aqui de Guaporé, como o vereador Gilson, futuro vereador Gilson Daiprá, também Ronaldo Invernize e Jader Dalla Costa, que é vereador suplente do PP. Esses estiveram acompanhando os trabalhos dos vereadores que encerram a legislatura no próximo dia 31 de dezembro. E ontem, na oportunidade, aprovaram 3 projetos de lei. Projeto 72, que suspende o prazo de validade dos concursos públicos e processos seletivos. Também o projeto de lei 76, que abre crédito no valor de R$ 201.917,00 com o objetivo de executar ações emergenciais destinadas ao setor cultural, com recursos da Lei Federal número 14.017, a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6 de 2020. E também o projeto de lei 77, que autoriza o município a rescindir antecipadamente termo de cessão de uso firmado com o Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, SESI, a efetuar as compensações pertinentes, permutar imóveis e outras providências. A revogação da lei supra deve-se às novas tratativas que serão efetuadas com o SESI sobre futuros investimentos da entidade no município de Guaporé. Além dos 3 projetos, nós tivemos a retirada do projeto de lei legislativa de autoria do vereador Walter Luiz Mann, que cria o Conselho Municipal do Pedestre aqui em Guaporé, e a apresentação de requerimentos escritos e verbais por parte dos vereadores. A próxima atividade na Casa Legislativa ocorre no dia 30 de novembro. 12 horas 31 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com segurança e saúde pública. Fiscais do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, CRO, com o apoio da comunidade, flagraram um homem que exercia de forma irregular a profissão em Guaporé. Diligências após reiteradas denúncias foram realizadas para verificar se o protético inscrito no CRO estaria prestando atendimento direto a pacientes em total desrespeito à lei. Sem identificar o profissional e endereço, os fiscais confirmaram que o técnico em prótese dentária prestou serviços para inúmeras pessoas. A grande maioria das consultadas confirmou ter recebido o atendimento. Diante da iminente irregularidade, o CRO lavrou um termo de notificação e determinou a suspensão imediata das atividades privativas do cirurgião-dentista. O processo de fiscalização está com as comissões de fiscalização e ética, para que as devidas providências sejam tomadas. Além do CRO, outras ações, como do Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul, aconteceram aqui em Guaporé, que o Ministério recebeu denúncias de um suposto exercício irregular da profissão. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos por agentes da Delegacia de Polícia aqui de Guaporé em um imóvel. No local, encontraram placas de dentes em acrílico, caixas de cera, dentadura, embalagens com produtos em acrílico líquido e em pó, moldeiras de dentaduras em metal e plásticas, dentes em acrílico, soluções neutralizantes, rolo de fio ortodôntico, ferramentas odontológicas e moldes em gesso para confecção de dentaduras. O homem não tinha registro para a atividade de protético. Falsos policiais roubam residência em Vespasiano. Criminosos, passando por servidores da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, assaltaram no começo da noite de ontem uma família na zona rural de Vespasiano Correia, por volta das 19h30, na linha Alto Alegre. Dois homens vestindo coletes e máscaras com identificação da polícia chegaram no imóvel em um automóvel, provavelmente de cor clara, com um sinalizador giratório portátil, um giroflex, na parte superior. A dupla, se passando por policiais civis e com armas em mãos, informou aos moradores que um veículo Toro, semelhante ao de propriedade da família, havia participado de uma ação delituosa e em uma revista no imóvel deveria ser realizada para cientificar que não era utilizado pelos criminosos. Com a concordância, analisaram a caminhonete e, percebendo a facilidade, anunciaram o assalto. Utilizando abraçadeiras de nylon, os chamados enforca-gatos, todos que estavam na residência foram amarrados. Família, que não sofreu ameaças nem ferimentos provocados por agressões, foi trancada em um dos cômodos enquanto a dupla escolhia o que iria levar. Eles destacavam reiteradas vezes que só queriam a caminhonete. Conforme os familiares, que conseguiram se desvencilhar após 30 minutos, os criminosos roubaram, além da caminhonete, uma Fiat Toro, uma caixa de som e equipamentos para andar de moto, como capacete, jaqueta, luvas, botas, entre outros. A Brigada Militar foi informada da ocorrência e realizou buscas para tentar localizar os bandidos, mas não logrou êxito. Não descarta-se a participação de mais criminosos na ação. A caminhonete Fiat Toro cor prata foi localizada horas depois aqui na área central de Guaporé. Policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar, comandados pelo Tenente Júlio César de Oliveira Greff, encontraram o veículo sem nenhuma avaria estacionado na rua Luiz Augusto Pupperi, proximidade de um estabelecimento comercial especializado em proporcionar acomodações para viajantes. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Encantado. Incêndio em lavoura. Parte de uma lavoura de cereais localizada na zona rural de Serafina foi consumida por um incêndio ontem à tarde. Foram cerca de 10 hectares de soja plantados há menos de 20 dias, perdidos após o fogo se alastrar rapidamente pela propriedade localizada na linha 9. Para o controle da situação, o Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé, juntamente com voluntários do SCAB de Serafina, utilizou pouco mais de 10 mil litros de água. Foram, conforme os bombeiros, coordenados pelo sargento Rebelo, a comunicação para a central de operações ocorreu por volta das 14 horas e durante cerca de 3 horas o combate às labaredas mobilizou 4 bombeiros militares e 6 civis, estes coordenados por Pereira. 4 caminhões autobomba-tanque, resgate e autobomba-tanque foram utilizados. Ao chegar na propriedade, guarnições se depararam com uma extensa área verde em chamas e sem perder tempo deram início. Porém, o fogo, com a intensidade do vento e o clima seco há dias, se alastrava rapidamente. Bombeiros que estavam em período de folga foram acionados para auxiliar. Após intensas e desgastantes ações dentro da lavoura, a situação foi controlada e o rescaldo realizado, evitando que novos focos surgissem e que áreas plantadas de milho nos arredores fossem atingidas. Não há informações de como o incêndio começou. 12 horas 37 minutos, na sequência a gente vai falar sobre cultura, livro Caminhos de Guaporé, será lançado em 2021.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 43 minutos, vamos com informações sobre a solidariedade que nos remete ao cachorro-quente da Liga Feminina de Combate ao Câncer. E na sequência a gente vai falar sobre o livro aqui de Guaporé, o livro que está sendo produzido pelo Gilberto Dalmas, que é o autor, e também pelo produtor Fabiano Mazotti. A turma de jovens do Léo Clube em Guaporé, comandada pela presidente Ana Júlia Roman, concluiu com êxito mais uma ação solidária que irá favorecer a comunidade. Após meter a mão no molho e no pão e comercializar 1000 cachorros quentes, ao lado das voluntárias e vitoriosas da Liga Feminina de Combate ao Câncer, a garotada deu por encerrada a terceira edição do Cachorro Quente Solidário. A turma de jovens do Léo Clube aqui de Guaporé, comandada por Ana Júlia Roman, juntamente com o jovem Tiago Henrique Falabretti, que é tesoureiro do Léo Clube, e Arthur Tony Mainardi, coordenador do Cachorro Quente Solidário, eles entregaram o valor de R$ 11,7 mil. O valor é 17% acima da previsão de arrecadação da ação solidária. mil cachorro-quentes foram comercializados a R$10, mas muitas pessoas sensíveis à causa, elas compraram o cachorro-quente e solicitaram a revenda do seu bilhete para que outras pessoas pudessem adquirir e retirar o cachorro-quente. 12 horas 45 minutos, vamos com informações sobre o livro Caminhos de Guaporé. Caminhos de Guaporé, dos primeiros habitantes ao primeiro centenário, título da obra organizada por Gilberto Dalmas, não pôde ser apresentado ao público em 2000, como programado pelas pessoas envolvidas no trabalho devido à pandemia da Covid-19. A apresentação oficial do projeto está reorganizada para o segundo semestre de 2021. Viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, o projeto já possui mais de R$60 mil captados por renúncia fiscal com diversas marcas e também pessoas físicas que contribuíram com o seu imposto de renda. Também nós temos a confirmação de empresas patrocinadoras ao trabalho, que tem um orçamento total de cerca de R$210 mil. Fabiano Mazotti, que é jornalista e também ele é um dos envolvidos nesta obra magnífica, Livros Caminhos de Guaporé, explica a execução do projeto, que está garantida, mas é necessário aumentar a captação de recursos com maior quantidade de empresas do município, que é o território contemplado no livro, para o alcance da qualidade desejada.
Fizemos a apresentação do projeto lá no início de 2019, cujo objetivo era sensibilizar a comunidade para que soubesse do trabalho que seria desenvolvido, do livro Caminhos de Guaporé, de autoria do Gilberto Dalmas. Tentamos captar a quantidade de recursos necessários para executar o projeto no ano de 2020, mas, como tu bem falou, né, esse ano singular, que teve consequências diversas, e para a gente não foi diferente, uma vez que a produção do livro depende da captação de recursos via renúncia fiscal ou também de patrocínio direto. Então não alcançamos o objetivo para executar o trabalho em 2020, então a gente está prorrogando a execução dele e o lançamento para o ano de 2021, no segundo semestre. A gente tem um orçamento ali de quase R$200 mil, e a gente tem R$62 mil captados, e eu estou aqui na companhia do Gilberto desde ontem, né, para que a gente possa visitar mais empresas e sensibilizar participantes nesse trabalho, que por meio da Lei Rouanet, antiga Lei Rouanet, as pessoas podem usar um percentual do imposto de renda para viabilizar a obra, que está aqui nas tuas mãos, está podendo ver a grandiosidade do trabalho, que é o boneco, uma amostra, né? Uma obra ali com quase 400 páginas, um livro grande, quase 2 quilos, né, para ter uma noção de tamanho, todo colorido, papel couché, um material magnífico, que para a gente é trabalho, e a gente quer entregar à comunidade de Guaporé uma obra à altura da grandeza dela. Então a gente também agradece o espaço para conseguir transmitir essa informação.
Fabiano, nós não desconfiamos do trabalho belíssimo do Gilberto Dalmas, pelo conhecimento dele com a história aqui de Guaporé e pelo que fez na cidade. Também não duvidamos do seu trabalho, pelas obras já lançadas e também por esse belo trabalho que eu posso ver e tocar. Mas num primeiro momento a comunidade meio que desconfiou. Será que vamos ter de fato tudo aquilo que foi apresentado? E agora a gente pode ver, de uma certa forma, todo o trabalho está concluso, escrito, bibliográfico, fotos, pesquisa. Agora resta só a questão financeira.
É, na realidade, então, a produção de um livro não é tão somente a gráfica ou o pagamento da pessoa que escreve, né? Existe um conjunto de profissionais necessários para viabilizar isso. Então, a questão de pesquisa, a questão da escrita, a revisão ortográfica, o desenvolvimento do planejamento gráfico, a diagramação da obra, a captação de fotografias, o tratamento de fotografias, o escaneamento das imagens, não é? Às vezes a compra de fotografia em arquivos de Porto Alegre, por exemplo, a própria impressão, do livro. Livro esse que, além da versão impressa, tem a versão sonora. Todo o conteúdo da obra terá, será gravado num CD, oferecendo acessibilidade de conteúdo para quem tem dificuldade de leitura, ou é deficiente visual, ou tem baixa visão. Além de todo o custo também de divulgação do trabalho, de lançamento, não é tão, vamos fazer um livro e vamos ali no banco da praça apresentar ele. Não, tem todo um processo de lançamento também grandioso para oferecer visibilidade ao mecanismo do governo federal e às empresas que confiaram o trabalho. E para te ter uma noção, Eduardo, esse é um trabalho, um livro, que ele tem 24 de largura por 27 centímetros de altura, quase uns 3 centímetros de espessura, não é? Uma obra como essa, nas livrarias por aí, ela está em média de R$200 a R$300. O preço de lançamento desse livro, na noite de lançamento, são R$50. Por quê? Porque ele é viabilizado por meio desses valores oferecidos pelas empresas. E o preço final dele, depois do lançamento, são R$80.
Com mais de 300 páginas e centenas de fotografias, a obra é um importante suporte cultural que preserva os fatos que compõem a nobre história de Guaporé. Apresentado em formato de 27 centímetros de altura e 24 centímetros de largura, o livro é um reflexo de um exaustivo trabalho que Dalmas realiza há mais de 10 anos. Tanto o Fabiano Mazotti quanto o Gilberto Dalmas estarão participando no sábado do Repórter Aurora. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Na sequência tem o correspondente Piranga, Rede Gaúcha Sat. Você pode ouvir e baixar o Jornal da Aurora através do nosso podcast no site www.rdaurora.com.br. Produção da Central de Jornalismo, supervisão em geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.